Já nessa altura alguma coisa lhe pareceu estranho no fecho de contas de 2014, do ponto de vista da avaliação de ativos?
Sr. Deputado, obrigado pela sua pergunta. Nós, em relação à avaliação às contas até 30 de junho, nós não participámos na avaliação, não é? Mas acompanhámos as discussões na Comissão Executiva à volta de alguns dos temas que iriam ter influência nas contas, como, por exemplo, o tema das obrigações cujo problema criou uma situação negativa nos resultados de 30 de junho, não é? E, portanto, íamos sendo informados na Comissão Executiva pela contabilidade o que se passava, e nós tentámos inquirir também, porque nos dizia respeito, o que poderíamos fazer para gerir a situação, não é? No que diz respeito ao que era o nosso mandato, que era de gerir o banco daí para a frente, não é? O que se passou antes de nós chegarmos até 30 de junho, aí já não havia nada a fazer.
Neste mesmo mês de julho, em que assumiu funções a meio do mês e que estavam a decorrer os trabalhos de encerramento das contas do semestre, também estavam a continuar as operações de recompra de obrigações BES nas carteiras dos clientes de retalho, através do esquema, na altura ainda montado pela Eurofin. Quando se apercebeu que via-se essas recompras, e deve-se ter apercebido, porque o volume de prejuízos que elas estavam a gerar eram suficientemente grandes para se notarem, mesmo se não tivesse com excessiva atenção, a relação dessa operação com a Eurofin, da qual o Sr. tinha sido sócio, levantou-lhe alguns problemas ou de conflitos de interesses passados, ou de querer saber mais exatamente para poder defender-se dessa possível acusação?
Sr. Deputado, eu, para começar, gostava de corrigir, eu nunca fui sócio da Eurofin. O aqui o Sr. Deputado, anteriormente, do PAN, explicou bem toda a evolução da minha carreira, e eu nunca fui sócio da Eurofin, fui sócio da ESAF na Nau Capital. A ESAF veio a ser comprada mais tarde pela Eurofin. Portanto, essa era a primeira questão. A segunda questão, como é que nós percebemos o que está a passar com as obrigações? Este era um contexto em que havia muita saída de recursos do banco e havia vários tipos de obrigações que eram recompradas. O que aconteceu foi que a contabilidade é que nos chamou a atenção para esta operação. E é importante perceber em que é que consiste esta operação. E esta operação em que, como disse o Sr. Deputado, que é a operação que o Sr. Deputado provavelmente está a mencionar, em que a Eurofin serviu de intermediário na transação. E essa transação ocorreu em abril, se não me engano, em abril de 2014. Sim, portanto, em abril de 2014 o que aconteceu foi que havia uns veículos que estavam que eram detidos por clientes, não é? Que tinham exposição ao Grupo Espírito Santo, e nessa transação decidiu-se retirar a exposição ao Grupo Espírito Santo dos veículos, substituí-lo por exposição ao Banco Espírito Santo, não é? E para tal, simultaneamente, emitiram-se obrigações a taxas de juro implícitas mais altas, portanto a desconto, não é? Que depois se colocaram no cliente a taxas de juro mais baixas, portanto, sem esse desconto, e esse desconto gerou a tal perda para o banco, que serviu para recomprar as obrigações do Grupo Espírito Santo, que estavam nos veículos, e substituí-las. Portanto, isto ocorreu em abril, não é? Em abril. O problema foi que, realmente, com a fuga de depósitos que foi acontecendo, e a recompra de obrigações, em que havia um compromisso, o nosso sentimento é que havia um compromisso implícito com os clientes de recomprar essas obrigações, caso fosse esse o caso, e à medida que se iam fazendo essas recompras, e discutiu-se também bastante na Comissão Executiva se devia parar com as recompras ou não, e decidiu não se parar com as recompras, porque se poderia pôr em causa ainda mais a credibilidade do banco e acelerar ainda mais a fuga de depósitos. O que acontece é que quando se fazem essas recompras, a transação recompra essas obrigações, aquela transação inicial desaparece, não é? Cancela-se. E aquela mais-valia que era para ser, que estava construída para ir para o banco ir pagando ao longo do tempo, tinha que se assumir imediatamente. E a contabilidade chamou-nos a atenção também que o ponto que eles do ponto de vista deles, essa menos-valia da transação inicial de abril devia ser tomada nas contas de junho de 2014. Na altura que ainda não tínhamos entrado e na altura que não, portanto, que devia ser assumida, porque no fundo essa transação tinha estava periodificada, mas a perda deveria ser representada no seu montante total. E por isso foi assim que tomámos conhecimento disso, pedimos explicações. Estas explicações foram-nos dadas em Conselho de Administração, até pela elementos da sala de mercado, não é? E posteriormente também pedimos à PwC que fizesse uma auditoria, que procedesse a uma auditoria desta transação.
Essas compras acabam por ser proibidas pelo Banco de Portugal em carta de dia 30 de julho, se não estou em erro, e a pergunta que eu faço é se essa carta veio de iniciativa própria do Banco de Portugal ou se foi a solicitação do Conselho de Administração do BES na altura.
Nós informámos o Banco de Portugal, nós nessa fase informámos imediatamente o Banco de Portugal do que estava a passar e o Banco de Portugal tomou essa decisão, não é? Tomou essa decisão. Nós tivemos discussões no Conselho de Administração sobre o que fazer, não é? Se não deveríamos suspender, se deveríamos suspender. Este, eu já referi aqui um bocadinho o teor dessas discussões, não é? E que a preocupação na altura era que não se incumprisse no que se tinha prometido aos clientes, que era recomprar essas obrigações, e que se isso se fizesse teria consequências sobre a credibilidade do banco, que poderiam ser graves e poderia acelerar ainda mais a fuga de depósitos.
Portanto, a história até aqui, a consultora é convidada para um projeto da qual não soube muito mais do que se conhecia publicamente, pelos vistos do Dr. Vitor Bento e o Dr. José Honório também não, e portanto tinham a intenção de fazer uma gestão de mais médio e longo prazo do banco, baseado num pressuposto de recapitalização privada, e estes factos que tivemos a discutir até agora e que conduzem até 30 de julho, basicamente é até o fim desta ilusão, porque depois há o famoso fim de semana de 3 de agosto, em que a decisão da resolução é tomada. E relativamente a isso eu queria lhe perguntar, que pré-aviso teve dessa decisão, dessa eventualidade, e que participação teve na decisão de resolver o Banco Espírito Santo?
Obrigado, Sr. Deputado. Como eu também já aqui referi, nós dia 1 de agosto, quando fomos chamados ao Banco de Portugal para, à noite, não é, para nos informarem do que se ia passar, nós íamos preparados para discutir a recapitalização privada do banco, as possibilidades que nós tínhamos de recapitalizar o banco nos montantes que eu referi anteriormente à Sra. Deputada Cecília Meirelles. Portanto, nós na altura fomos surpreendidos, a resolução em si, o processo de resolução e os detalhes da resolução eram para nós ainda bastante vagos, devo-lhe dizer, foi uma apresentação muito geral em que nos explicaram o que isso ia acontecer.
Quem é que liderou essa reunião do lado do Banco de Portugal? Quem é que
foi o seu governador, essa reunião foi liderada pelo seu governador, explicaram-nos e pediram-nos para estarmos disponíveis no fim de semana seguinte para o que for preciso. Nesse fim de semana seguinte, o que aconteceu foi que nós estivemos disponíveis, não é? Fomos para o banco e estivemos disponíveis, mas principalmente as equipas estiveram a fornecer informação sobre os dados e composição do balanço do Banco Espírito Santo, que no fundo iam ser utilizados para o que estava a ocorrer, não é? Nesse fim de semana fomos ainda uma vez, se eu bem me lembro, foi uma vez ao Banco de Portugal para discutir a tal questão que nos foi levantada pelos nossos advogados em relação ao decreto-lei que dizia respeito à resolução e no, na qual nós pedimos, chamámos a atenção, que era importante que esse decreto-lei acautelasse a possibilidade de o banco poder fazer aumentos graduais de capital com instituições financeiras. Portanto, a nossa perspectiva era que o decreto-lei como estava era muito limitativo.
Portanto, essa reunião do dia 1 de agosto foi uma surpresa para a equipa da nova equipa da Comissão Executiva do BES. Que elementos novos é que o Banco de Portugal trouxe para justificar a resolução?
Se eu bem me lembro, Sr. Deputado, o Banco de Portugal não trouxe elementos novos. O Banco de Portugal só nos informou do que se iria passar e deu-nos uma ideia do que iria acontecer e que iria haver um banco mau e um banco bom e que o banco bom seria relativamente mais limpo de ativos problemáticos em relação ao banco mau e estavam interessados que nós fôssemos a equipa de gestão do banco bom.
Portanto, para confirmar, o Banco de Portugal não revelou problemas adicionais relativamente à Angola, relativamente à parte não financeira do grupo, em nenhuma outra matéria que justificasse uma visão diferente daquela que a equipa de gestão tinha relativamente à possibilidade de recapitalizar o banco.
Relativamente a não, quer dizer, nós íamos, como eu disse, como eu respondi ao Sr. Deputado, nós íamos ao Banco de Portugal com as propostas que tínhamos sobre as possibilidades de recapitalizar o banco, que aliás foi mais, eu acho que na última Comissão Parlamentar de Inquérito falámos sobre isso.
Muito bem, para terminar esta primeira ronda, Sr. Doutor, já me disse, descrevendo a reunião com o Banco de Portugal como descreve, quase que é desnecessário perguntar isto, mas foi aqui já por várias vezes, em vários depoimentos que tivemos nesta Comissão de Inquérito às Perdas do Novo Banco, fizemos uma tentativa de esclarecer como é que foi o processo de definição do capital mínimo. E já percebemos que houve vários números que estiveram em cima da mesa nesse fatídico fim de semana. E a pergunta que eu tinha para si, antecipando a resposta, é de que forma é que a gestão executiva da altura do Banco Espírito Santo esteve envolvida, carregando elementos ou dando opiniões, na fixação desse capital mínimo?
Sr. Deputado, respondendo diretamente à sua pergunta, não tivemos envolvidos. Nós próprios fazíamos a nós próprios essa pergunta na altura. Não era como é que era possível, era como é que quais tinham sido os critérios que tinham permitido que se chegasse àquele número.
Deputado Miguel Matos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. João Moreira Rato. Na Comissão de Inquérito ao BES, referiu que o Fundo NAU, da qual Vossa Excelência foi sócio e em cuja gestora de fundo trabalhou entre 2008 e 2010, era um fundo de global macro, investindo em perspectivas macroeconómicas e não em ações em concreto. Pergunto-lhe se recorda do Fundo NAU, a 17 de fevereiro de 2012, comprar ao Fundo Ongoing uma participação no Fundo Solaris Venture Capital.
Sr. Deputado, obrigado por essa pergunta. Eu, como já aqui foi apresentado, saí em outubro de 2010 do Fundo NAU.
E, portanto, não tinha qualquer tipo de conhecimento dessa operação ou de outras em relação à Ongoing ou à Solaris?
Tinha razão para ter conhecimento dessas operações.
O Banco Espírito Santo recebeu, a partir de 17 de julho de 2014, apoio de liquidez de emergência, o chamado ELA, do Banco de Portugal, que ascendeu a 3.500 milhões. E o Sr. Doutor, na sua última audição na Comissão de Inquérito do BES, referiu este ser um caminho para evitar a resolução, apesar da perda do estatuto de contraparte. Acha possível que o ELA cobrisse os 10 mil milhões para reembolsar o BCE a 1 de agosto?
Nós achávamos que Já tinham existido precedentes noutros países europeus de utilização prolongada e em montanhas.